Boa tarde ao plenário. Eu venho fazer brevemente uma fala, alguns assuntos. Primeiro, noticiar que ontem começou o trabalho da CDL Jovem de Florianópolis. A CDL Jovem de Florianópolis é a maior CDL do sul do Brasil, exatamente, e a segunda maior do Brasil inteiro, num evento chamado Juntos Somos Mais Fortes, um evento que contou com 3 palestrantes e muito debate, muita conversa e perspectivas de um grande trabalho de um ano que se começa. Esse trabalho é importantíssimo porque justamente abre e aproxima jovens lideranças empreendedoras da nossa região. Então, quero deixar os meus cumprimentos ao presidente e a toda a diretoria da CDL Jovem de Florianópolis e que seja um excelente e produtivo ano. Também hoje começaram as comissões e, para prestar um esclarecimento e, em nome da transparência a quem nos acompanha, aos eleitores, eu divulguei e continuarei divulgando sempre o meu trabalho nas comissões e quero fazer aqui a menção às comissões que hoje trabalhamos e que hoje começaram os trabalhos. Primeiro, a Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão importantíssima no nosso estado, na nossa Assembleia, e na minha opinião, a principal missão dela seria sempre manter um compromisso inviolável com a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei tão flagelada e tão desmoralizada, infelizmente, ao longo dos anos. Só que um país, um estado, uma cidade que não tem compromisso com as suas instituições e principalmente a instituição do orçamento público é um país, é um estado onde as suas instituições em geral não podem ser levadas a sério. Então, para que nós tenhamos instituições sérias, primeiramente, nós temos que valorizar a nossa instituição maior, que é o nosso orçamento público. Depois, também, tive a oportunidade de participar da primeira reunião da Comissão de Segurança, que é um tema que me agrada muito e me desperta muito interesse. Não é só porque o Brasil hoje vive um estado de calamidade na segurança, uma verdadeira guerra civil, mais de 60 mil assassinatos por ano, mas também porque esse tema tem tudo a ver com meu tema maior, que é a liberdade. Mas, especificamente, espero que essa comissão possa se dedicar a alguns assuntos específicos. Primeiramente, a situação dos nossos agentes socioeducativos, que hoje não têm a condição de andarem com o seu porte funcional. Eles não têm esse porte funcional. Você chega em qualquer case, hoje em dia, o terceirizado que está na guarita, ele tem o porte, e aquele que está lidando com o assassino, com o traficante, com aquela pessoa que é faccionada, não tem direito ao seu porte funcional. Também, apesar de ser um tema nacional, quero muito poder ver essa comissão falando sobre o nosso monopólio que mata. Exatamente, o monopólio brasileiro que mata. Eu estou me referindo aqui a Taurus, o monopólio da armas Taurus, que é uma arma extremamente ineficiente, com diversas falhas apontadas. Existe até um site que se chama As Vítimas da Taurus, e infelizmente as nossas forças policiais são obrigadas a usar esses equipamentos de proteção, enquanto o criminoso, claro, não respeita lei nenhuma, ele não precisa seguir as regulamentações e se arma com o que há de melhor em termos de armamento. E por último, também os equipamentos de proteção hoje à disposição do cidadão comum, que hoje são extremamente limitados. Apesar do decreto que o governo Bolsonaro emitiu, ainda há muito para se avançar nesse tema e ainda temos a nossa liberdade ainda, a nossa liberdade maior, que é a liberdade de autodefesa, ainda podada. Se podemos ter a posse da arma, talvez com um decreto facilitado, infelizmente ainda não temos o porte garantido. O que até 1999 nem crime era era apenas uma leve contravenção estar com o porte. E mesmo assim, com essa permissão que existia até 1997, não tínhamos um bang-bang nas ruas. Então, não há também nada que justifique hoje o cidadão não ter o direito à sua autodefesa, que é o direito à preservação da sua vida. E, por último, a Comissão também de Economia, Tecnologia, Minas e Energia, que, como eu falei na oportunidade da formação da comissão, espero que essa comissão tenha a coragem de se manter muito firme em relação aos aspectos econômicos das leis. Infelizmente, as leis promulgadas e os projetos que tramitam em muitas casas legislativas costumam ignorar os aspectos econômicos das leis propostas. Apenas se mira as intenções e se ignoram as consequências econômicas das leis, que acabam tornando o Brasil o império do excesso das leis e da burocracia, não o império das leis. Então, que a gente possa ter um olhar atento a isso. E, por último, quero deixar aqui, quero mencionar e deixar registrado o requerimento que estou fazendo à Autopista Litoral Sul para que venha a plenário e que possa nos esclarecer o cronograma de obras do nosso contorno viário, porque nós sabemos que esse contorno foi atrasado já de 2012 para 2014, 2017, 2019, 2021 agora, e eu garanto para os senhores, infelizmente espero estar errado, mas eu acredito que novamente será atrasado, porque apesar das declarações públicas da Autopista Litoral Sul falando que o cronograma está mantido, apesar disso, sabemos que nos processos de desapropriação, por exemplo, a autopista está alegando que não pode proceder com os processos, porque justamente está em reavaliação do trajeto, ou seja, é muito provável que as obras não estejam prontas até 2021. Então, propus um requerimento que logo virá a votação e eu espero que a gente possa defendê-lo aqui, porque nós não podemos viver mais nesse estado de imobilidade que se encontra na nossa BR-101, principalmente entre os quilômetros 177 e 225, que é onde deveria existir o contorno desde 2012, e hoje continuamos sem ter nada. A única coisa certa é que a autopista continua arrecadando, cobrando pedágios que já saíram de R$ 1 para R$ 2,70 e nada de contorno ainda. Muito obrigado.